senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Eu já verifiquei quer pelo plenário, quer pela agenda da manhã, que a maioria apresentou uma iniciativa em matéria de IRS, alterando o regime de despesas com saúde. Não vi o texto, mas presumo que tem afinidade com o que aqui está na especialidade e que está agendada para amanhã sem tempos, não é? Portanto, vamos dar início às votações de especialidade do projeto de lei 871-12, que altera o Código do Imposto sobre Veículos. Senhora deputada Elsa Cordeiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Para anunciar que a maioria retirou todas as propostas de aditamento em relação à alteração ao Código de Imposto de Rendimento Singular e, por isso, essas propostas são retiradas do guião. E dizer também, aproveitar, uma vez que a deputada Sónia Fertuzinho já explicou o ponto em relação às suas propostas de alteração apresentadas pelo Partido Socialista, dizer que acatamos as explicações dadas e que a posição do Grupo Parlamentar do PSD é de aceitar as mesmas, mesmo tendo em conta que poderia haver alguma dificuldade no controle de como poderia ser feita a questão do agregado familiar, mas que vai ser clarificador e vai-se conseguir fazer, e foi muito, muito importante a questão que nos fez aqui dar conta em relação aos menores de 8 anos, que era o grande problema, em que nós não estávamos a entender o porquê de ser só os 8 anos, mas que foi bastante esclarecedor há pouco. Por isso é para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD não gostaria de falar pelo CDS, mas uma vez que não estão presentes, mas também o CDS. Ah, já está. Ah, pronto. Então, que nós iremos aceitar as propostas de alteração do Partido Socialista.
Vamos então, não havendo mais pedidos de palavra, vamos continuar com o senhor deputado Artur Rego, tem a palavra.
Presente termina em ente, tal como transparente, mas não é a mesma coisa. O CDS está presente. É para dizer que o CDS também subscreve a proposta do Partido Socialista. Gostaria só, porque não estive presente no início, na explicação, de saber qual o critério específico. Parece-nos razoável para um limite, mas qual o critério específico do limite ser os 7.800 euros, o limite de isenção, sendo certo que é idêntico àquele limite de isenção que existe para as pessoas com deficiência e não sei o quê. Sendo certo que uma pessoa com deficiência pode comprar um veículo pequeno e tê-lo devidamente adaptado, uma família numerosa terá a partida que enfrentar um investimento, se calhar substancialmente maior, um carro de gama média, de gama familiar média, em termos de dimensão, com custos elevados. Digamos que para uma pessoa deficiente, comprar um veículo mais barato ou mais caro acaba nesse sentido por ser uma opção. Para uma família numerosa não é necessariamente uma opção.
Deputada Sónia Fertuzinhos, presumo, usará da palavra.
Obrigada, Sr. Deputado, pela questão. Tem de facto a ver com o regime análogo das pessoas com deficiência. E a proposta que nós fazemos é mais favorável do que o regime das pessoas com deficiência. Porque o que nós estamos aqui a discutir é que as pessoas que se candidatam a este benefício têm 50% de desconto, não é? Até ao limite de 7.800, o que quer dizer que o total do imposto será o dobro de 7.800. As pessoas com deficiência, o máximo tem de benefício fiscal é de 7.800. Portanto, eu acho que me expliquei bem. Sem, não, exatamente. Porque aqui estamos a falar de 50... Como?
Pode ser.
Pode ser? Sim. No fundo é, nós aqui podemos estar a falar de um carro que paga de imposto duas vezes 7.800. Enquanto que a pessoa com deficiência só pode deduzir até 7.800, é o máximo. Expliquei bem. Pronto. Portanto, há aqui um benefício destas pessoas relativamente ao regime das pessoas com com deficiência. Já agora eu gostava de colocar uma questão que não nos tínhamos apercebido, mas que eventualmente valerá a pena ponderar, é que no regime das pessoas com deficiência, a emissão de CO2 é até 160 miligramas, não é assim? Por quilómetro quadrado, gramas. Gramas por quilómetro, exato, gramas por quilómetro, perdão. E aqui nesta proposta só está até 150. Não sei se não valeria a pena equipararmos, porque nós também tivemos a fazer uma listagem dos carros que cumprem ou não cumprem este requisito de emissão de CO2 e há muitos que não cumprem. Portanto, enfim, não fazemos nenhuma questão, mas como o Sr. Deputado Artur Rego permitiu esta explicação mais exaustiva de comparação entre os dois regimes, parece-me importante dar nota desta informação e se algum dos senhores deputados entender, se a maioria entender que faz sentido subir para as 160 gramas por quilómetro, por nós está tudo bem, mas também não fazemos grande questão sobre este assunto. Muito obrigada.
Vamos então iniciar o processo de votações. A qualquer momento poderão usar a palavra, não é? Bom, a primeira proposta, portanto, da alteração de epígrafe está prejudicada. A primeira alteração PSD-CDS julgo também está prejudicada, não é? Eu peço à senhora deputada Elsa Cordeiro que vá verificando e corrigindo sobre o caso disso. Vamos estar à proposta de alteração do PS de emenda do artigo 1º da proposta do projeto de lei. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovada. Votos a favor PSD-PS-CDS? Voto contra do PCP? Abstenção do Bloco de Esquerda? Julgo que está prejudicada a redação original. Passamos ao artigo 2º. No artigo 2º não há nenhuma proposta de alteração. Poderemos votar em bloco todo o artigo 2º? Sim, então vamos votar todo o artigo 2º. O artigo 2º trata de várias alterações ao Código do Imposto sobre Veículos. Artigo 2º. Votos a favor? Votos a favor? Votos a favor? Sim. Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor PSD-PS-CDS. Voto contra do PCP. Abstenção do Bloco de Esquerda. Contra do Bloco de Esquerda. Peço desculpa. Passamos ao artigo 3º. Aditamento ao Código do Imposto sobre Veículos. Vamos votar em primeiro lugar esta epígrafe, nova subsecção do Sr. Deputado Arturo Rego.
Peço desculpa, Sr. Presidente. No artigo 2º é que está a tal limitação na alteração a 57A.
É no artigo 3º, é naquele que vamos discutir agora.
Aquele das gramas.
É, está na... Está no artigo 5, artigo 3º.
Ah, sim.
57A, número 2.
É o que vamos discutir agora.
É o que vamos votar agora ou discutir. Se quiser usar da palavra, tem a palavra.
Queria nesse sentido.
É a palavra, Sr. Deputado.
Era só de, na sequência da intervenção da Sra. Deputada Sónia de Fortezinhos, e se houver consenso, de então igualizar para ambos os regimes as emissões de CO2.
Portanto, a proposta.
150 para os 160. Gramas.
Senhora deputada Elsa Cordeiro.
Para dizer que o grupo parlamentar do PSD não acompanha, mantém a proposta inicial.
Mas Sr. Deputado Arturo Rego e Sra. Deputada Sónia, enfim, de forma oral, portanto entendemos que há aqui uma proposta. Vamos então votar essa proposta. Então vamos ter aqui mais atenção agora na especialidade desta parte. A primeira votação é a nova epígrafe, nova subsecção 2A, do Código do Imposto sobre Veículos. Portanto, é a última votação da página 3 do guião. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD, PS-CDS. Voto contra PCP e Bloco de Esquerda. Passamos agora ao artigo 57A, conteúdo da isenção. e vamos votar em primeiro lugar a proposta do PS de substituição do número 1. Votos a favor? Não, isso é no número 2, Agora é a proposta que o PS apresentou de substituição do número 1 e que, enfim, que entrou por escrito na altura própria. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovada. Votos a favor PSD, PS-CDS, voto contra do PCP, abstenção do Bloco, prejudicada à redação original. Agora é que vamos votar a proposta do PS de emenda do número 2 com este ajustamento, portanto, para 160 gramas por quilómetro, nestes termos. Vamos votar em separado esta...
Ah, os 160 e os 7.800, é isso?
Mas os... Muito bem. Então vamos votar o resto do número 2, exceto a questão dos 160. Depois votaremos em separado isso, é claro? O que é que estamos a votar? Portanto, a proposta do PS para o número... Peço desculpa aqui, onde é que está? Onde é que está o texto do PS? Mas aí não há nenhum 7.800. Mas aqui não há nenhum 7.800. No número 2. Ah, na proposta do PS. Muito bem. Então, vamos votar primeiro a proposta do PS. Vamos ver assim. A proposta do PS que foi entregue por escrito. Portanto, a que diz... não podendo a isenção ultrapassar o montante de 7.800 euros. Portanto, vamos só votar esta parte agora. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Portanto, aprovada. Votos a favor PSD, PSCDS? Voto contra do PCP? Abstenção do Bloco? E vamos agora votar esta questão de, entendemos aqui como proposta apresentada oralmente, na sequência do debate que tivemos, de alteração de 150 para 160 gramas por 160 gramas por quilómetro. Votos a favor? Votos contra? A proposta foi rejeitada, teve o voto a favor do PS e do CDS, o voto contra do PSD, do PCP e do Bloco. Está prejudicada a redação original?
Original?
Não. Sim, porque foi emendada nos termos da proposta do PS. Não é? E vamos agora votar o número 3 do artigo 57A. Votos a favor? Votos contra? Contra também? Portanto, aprovado. Votos a favor PSD, PS e CDS. Voto contra PCP e Bloco. Vamos agora votar. Podemos votar o 57B todo? Sim, faremos. Votos a favor? Votos contra? Abstenções?
Se não se importa, eu aqui fui votar a votação anterior. No número 3 do 57A, a votação do voto de esquerda é abstenção.
Abstenção. Portanto, aprovado. Voto a favor PSD, PSCDS. Voto contra do PCP. Abstenção do Bloco. Então agora, 57B. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Portanto, a mesma votação. Aprovado. Votos a favor PSD, PSCDS. Voto contra do PCP. Abstenção do Bloco. Agora, corpo do artigo 3º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Corpo do artigo 3º. Estamos na página 5. É a terceira votação da página 5. Como é que vota o PCP? Aprovado. Votos a favor PSD, PSCDS. Voto contra do PCP. Abstenção do Bloco. A proposta PSD-CDS é retirada, não é? Do 3º A. E o 3º B também. É assim? Muito bem. E o artigo 4º também é... Peço desculpa. Número 1 da proposta de alteração?
Sim.
Então, vamos votar o número 1. Deixa eu ver aqui, tem um texto. Vamos votar o número 1 da proposta de alteração PSD-CDS, número 1 do artigo 4º. Não, perdão, número 1 do artigo 4º, exatamente. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Votos a favor, PSD, PSCDS. Voto contra do PCP. Abstenção do Bloco. O número 2 é retirado, não é? E, portanto, se não estou em erro, concluímos o processo de especialidade. É assim? Não há. Agradeço, porque houve aqui coisas. Então, está concluído o processo de especialidade. Sr. Deputado, pretende usar a palavra? Não, eu ia encerrar os trabalhos, mas pareceu-me que uma manifestação que me coartou essa expressão. Julgo também.
Não é sobre.
Ah, não tem a ver com isto. Então, se me permite, Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos.
Peço desculpa, Sr. Presidente, estava aqui a ver uns papéis. Gostaria apenas de me congratular pelo trabalho que foi desenvolvido. Acho que a proposta. O projeto de lei saiu claramente beneficiado. Julgo que assim ampliamos as capacidades que eram essenciais para que o projeto de lei pudesse servir e pudesse ter a eficácia pretendida e que foi a justificação para a sua entrega. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostava de se congratular com isso mesmo. Acho que todo este processo, quer pela separação da parte do IRS, quer pela possibilidade de aprovar estas propostas de alteração, evidencia o bom trabalho que esta Comissão foi capaz de fazer e saúdo o Sr. Presidente pela forma como também conseguiu criar condições para que o resultado final pudesse ser claramente positivo. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, não era sobre a votação. Sr. Presidente, eu ia fazer um pedido, é que quando foi decretada a suspensão dos trabalhos às 15 horas, pronto, já lá só é o CDS. Não. Ia pedir, Presidente, ia pedir só o seguinte, Sr. Presidente, eu sei que quando se suspenderam o objetivo e que foi por consenso remarcado à reunião para o fim do plenário, visava fundamentalmente concluir este processo. A minha questão, estando todos os grupos parlamentares, se não poderíamos avançar no ponto 3 e o ponto 4 para que algumas das diligências e, por exemplo, audições possam decorrer na próxima semana, porque senão, a análise da metodologia só vai correr na próxima semana e estamos a adiar mais uma semana o procedimento. Era daí a questão que eu questionava ao Sr. Presidente, para podermos consensualizar a metodologia, claro, e permitir à mesa desenvolver as iniciativas.
Bom, se houver acordo entre as bancadas, tudo bem. O Partido Socialista, sei há pouco, o Sr. Deputado José Magalhães me perguntou expressamente, eu disse, não, aparentemente, percebi que estava cá para o ponto 3. Não, para o ponto 3. O Sr. Deputado José Magalhães há pouco estava presente, não é membro da Comissão, como sabem, não é? E perguntou-me e eu disse aquilo que tinha resultado. Portanto, mas não sei, mas o PS...
Eu estava a desenhar aqui a lista de audições.
Ah, a lista de audições eu sei, não é? Eu não tenho... Não substituo o deputado José Magalhães, mas a lista de audições pedidas sei qual é, que isso consta do relato da reunião anterior. Mas o PS está de acordo em que se prossiga com a discussão? Se estiverem todos de acordo, fazemos isso, não é? Apesar de não corresponder. Bom, o PSD propôs a audição da Autoridade da Concorrência e a realização de um pedido ao Governo sobre os impactos financeiros da iniciativa. O PS propôs a audição do Tribunal de Contas, da CNPD, da ESPAP, do INSI, entidades de superfícies espaciados, e eu nunca, aqui é que eu nunca me recordo da função, do professor José Tribolé, enquanto coordenador de uma unidade de missão criada pelo Governo sobre matérias de tecnologia. Não, mas eu não tenho de memória, não tenho aqui. Muito obrigado, Dr. Vasco. Grupo de Trabalho para as Tecnologias de Informação. Bem, e naturalmente, no fim, o Governo, não é? Amanhã realizam-se 3 audições, mas aí de associações, não é? em grupo de trabalho, não, em audiências sob a coordenação do Sr. Vice-Presidente Virgílio Macedo.
Eu acho que estamos todos de acordo quanto à autoridade da concorrência, parece-me a mim, por aquilo que eu vi dos demais grupos parlamentares. Nós não temos nada a opor contra o Tribunal de Contas, naturalmente, nem contra a Comissão Nacional de Proteção de Dados. O sucesso é que já temos cá os parceiros, seria bem mais interessante, ou seja, ouvir aqueles de que não temos absolutamente nada do que aqueles que já temos cá os parceiros e que me parecem devidamente fundamentais. É evidente que sempre se pode dizer, bom, mas nós queremos confrontar os autores dos parceiros com o teor dos mesmos, ou as entidades que os elaboraram. Nós achamos que não há necessidade, da nossa parte, ouvir, de facto, entidades que já emitiram o seu parceiro, ele é clarinho como tudo. Para nós é clarinho, da leitura que fizemos. E por isso dispensaríamos a Comissão Nacional de Proteção de Dados, como dispensaríamos o Tribunal de Contas, como aqui não foi referido, mas também dispensámos a Associação Nacional de Municípios Portugueses, que é uma das outras entidades que emitiu o parecer. Quanto às outras que já emitiram em reunião do Grupo de Trabalho, como sabemos, amanhã a associação, amanhã, são três associações. Portanto, julgo que ficaríamos com as outras 4, com a ESPAP, com a ENSI, com o senhor, eu tenho dificuldades em memorizar o nome, José Triboi. E a autoridade da concorrência, naturalmente, que... E era essa a nossa proposta de conciliação, Sr. Presidente.
Se permite, eu acho que o deputado Jorge Paulo Oliveira tentou fazer uma proposta séria, no sentido que só, portanto, nada a objetar a ser ouvidos, mas com esta ressalva, se há duas entidades que enviaram o parecer é de conhecimento dos senhores deputados e é claro, e ouvíamos as 4 que não pediram, que não emitiram parecer e penso que é uma posição de consenso, vamos dizer assim, que é proposta.
Portanto, estamos de acordo e vamos fazer as diligências. Autoridade da Concorrência, ESPAP, INSI, Grupo de Trabalho para as Tecnologias de Informação e Governo. Governo. Está? Vamos tentar. Terça-feira à tarde está preenchido com audições sobre a meia jornada. Da COFAP, do grupo da COFAP, a meia jornada, uma iniciativa da maioria. Que... mas vamos tentar ver aqui da agenda qual a melhor forma de compatibilizar estas questões. O ponto seguinte é também, julgo que é esse, também definição de metodologia de apreciação aqui do diploma sobre regime jurídico da organização das entidades intermunicipais e estatuto do respectivo pessoal dirigente. Sobre esta matéria, que nos têm a dizer, caros colegas, alguma proposta de audição ou podemos marcar já datas para entrega de propostas? Sr. Deputado João Galamba.
Nós temos 3 propostas de audição, FESAP, Frente Comum e Associação Nacional de Municípios.
Não, Sr. Presidente, nem estou a ver a necessidade de ouvir a CRESAP e a Frente Comum neste processo.
FESAP.
CRESAP.
FESAP.
A FESAP.
Não é a CRESAP.
Agora o mesmo. Ainda reforça, peço desculpa, ainda reforça. Estava a achar estranho, de facto, ouvir a CRESAP, mas de facto, FESAP, a Frente Comum e a Associação Nacional de Municípios, não, Sr. Presidente, não entendemos que seja necessário. Portanto, não damos nosso acordo. Quanto à Associação Nacional de Municípios Portugueses, também voltamos ao mesmo, é um parecer claríssimo, como tudo quem já ouviu. Além de que já contamos também com parceiros da área metropolitana, que também são claros nessa matéria. Portanto, da nossa parte, fixação de prazo para a apresentação de proposta, Presidente.
Sim?
Não. Senhor Deputado, eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que numa matéria destas não faz sentido ouvir sindicatos da administração pública, dado que isto é uma matéria relacionada a coincidência laboral na administração pública, portanto tenho alguma dificuldade, se não justifica ouvir aqui, podemos decretar que não se justifica ouvir nunca, porque se há área onde se justifica ouvir, as estruturas sindicais, penso ser nesta matéria, bem como a Associação Nacional de Municípios, por razões que nos parecem evidentes. Outro pedido que faríamos era se era possível, isto é um pedido da deputada Isabel Santos, que é quem está a lidar com este processo, se o prazo de entrega de propostas podia ser para depois do dia 30 de maio. Foi quando é que dia, pois?
30 de maio é sábado.
Estamos ainda a discutir as audições, não é?
Não, nós não levantamos nenhum obstáculo que a apresentação de propostas decorra depois dessa data. Não há nenhum impedimento que seja depois de 30. Questão, não, daí nessa parte não. Relativamente à questão das audições, ninguém disse que não eram. Nós não queremos, enfim, dizer que não eram úteis para a discussão. Não achamos é que sejam fundamentais para a apreciação desta proposta de lei, atento ao seu conteúdo. Quem leu este conteúdo desta proposta de lei percebe facilmente que não é fundamental, não é crucial para uma boa apreciação deste processo na especialidade. É só isso. Daí a sua dispensa. O mesmo se refira relativamente à Associação Nacional de Municípios Portugueses, dado que o parecer que já elaborou, para nós é cristalino e transparente sobre a posição da Associação de Municípios sobre o mesmo, quer dizer, não, a nós não nos oferece dúvidas, tem posições concordantes, discordantes, há coisas que concordam, outras discordam, nos parecem devidamente fundamentadas e muito claras, e por isso achamos que é dispensável, não dizemos que não é importante, que não, enfim, achamos, dada a matéria e ao alcance da mesma, e enfim, aquilo que é o objeto da alteração, é que achamos que poderemos dispensar, é só isso.
Aqui não tem, enquanto teve o nosso acordo na matéria anterior, nesta não tem. Portanto, nesta nós insistimos outra vez nestas três audições. Se a maioria quiser votar contra, obviamente que está no seu direito, mas nós não retiramos a proposta. Ah, pois é.
Podemos ter aqui uma coisa pragmática, que novamente já hoje tive esse contributo, que é assim. As três estruturas sindicais da área da administração pública estarão cá na terça-feira à tarde. Portanto, a tarde de terça-feira está ocupada com audições em grupo de trabalho com essas três estruturas sindicais. A FESAP, a Frente Comum e a outra, o Sindicato dos Quadros Técnicos de Estado. Bom, se estivermos de acordo, nós podemos notificá-los amanhã de que a audição é sobre os dois diplomas e transmitimos à deputada Catarina Marcelino que vai conduzir os trabalhos, que deve ter isso em consideração e haver duas rondas, ou, enfim, a senhora deputada ajuizará a melhor forma de dirigir os trabalhos. E fica só em aberto a audição da ANMP, não é? Marcar ou não uma audição da ANMP.
Excelente intervenção do Presidente, muito construtiva, e nós estamos inteiramente.
Portanto, quanto a esta primeira parte, sindicatos, está a resolver. Quanto à ANMP, mantém-se, vamos votar? Não, se não há debate, a última análise vota-se, eu não tenho... Quanto à ANMP, não tem nenhuma solução deste tipo, não é? Não tem nenhuma solução similar na manga que possa propor. Então vamos votar. O que está em causa é votar ou não, votar a audição ou não da ANMP relativamente a este processo. Votos a favor da audição da ANMP, votos contra. Portanto, foi rejeitada com o voto contra do PSD e o voto a favor do PS, do PCP e do Bloco. Podemos passar à fase seguinte, podemos estabelecer aqui que as propostas poderão ser entregues até o dia 2 de junho para serem discutidas, para a especialidade ser feita na nossa reunião 3 de junho. 2 de junho até às 13 horas. Dar tempo para a elaboração de guião, não tenho, confesso que não tenho aqui. O Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, tem tudo a ver. Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, sobre o tema da meia jornada e a requalificação.
Sr. Presidente, nós não íamos ter uma audição do Governador do Banco de Portugal?
Próxima quarta-feira, dia 27.
No próximo quarta-feira?
Sim, sim. Temos dias muito preenchidos. É bem verdade, se a quiserem... Bom, é bem verdade, se quiserem já acordar, eu estava a pensar fazer a mesma coisa desta semana. Marcar para as 9h30, o que fosse urgente despacha-se, o resto será ajuizado... eventualmente alguma coisa poderá passar para quinta-feira, não é? Dia 3 de junho. Podemos concluir? São as audições, enfim, os dias normais de reunião. Está concluído os trabalhos? Então, muito obrigado.